Sejam muito bem-vindos a mais um fucking episode of Stomp Feet. Bate pé. Não, está maldito. Mas pronto, este podcast tem o apoio do Ative Bank, tem o vosso apoio e hoje mais apoio de Rui Simões do que uma Fala Castro, porque estou doentinha.
Pois estás, boeda xoxa. Mesmo a intro foi mesmo xoxa, foi tão lá para baixo.
Foi.
Aí, foi subsolo.
Não posso dar muita voz, é que hoje ainda tenho um programa para apresentar. Também, não posso estragar a minha voz toda aqui.
Desculpa, prioridades? Oi?
Não.
Deixa bater à porta. A prioridade bate à porta. Quem é que entra primeiro?
É o bate-pé.
Ah.
Mas calma, mas também tem que estar. Mas também tem que dar.
Tem que ser 50-50.
Tem que ser 50-50.
Então estás dividida.
Estou dividida. Ai, mas já deixei, até te vou dizer uma coisa: já deixei de ir cantar os parabéns à TV.
Yeah.
Os parabéns à TV. Por causa do podcast.
Aí, muitos parabéns.
Pus o podcast à frente.
Não, porque era bate-pé ao vivo também.
Está bem, também era isso.
Aí não dava para faltar, não é? As pessoas, era deixar 1000 pessoas penduradas ou não.
Pronto.
Basicamente era isso.
Mas tu não tens medo. Prioridade. Não.
Isso aí, isto aqui agora é um bom ponto de vista. Tu não tens medo, por exemplo, tu agora queres te resguardar um bocadinho, não é? Porque queres guardar-te para a TVI.
Sim.
Mas não tens medo de te resguardares aqui demais e depois tens muita energia para a TVI, ou seja, não fica 50-50.
Fica com energia a mais.
Agora vais ter 33%.
Está bem, já percebi.
Mas depois tens 66%. A minha pergunta é, vais gastar só 50 na mesma na TVI e depois ficas ainda com 13% na pilha?
Não.
Ou não sei se estão bem as contas, mas
depende,
17.
Depende do comentador que tiver. Se tiver Zé Lopes, gasto os 66.
Até precisas de ir buscar mais,
né?
Até precisas de ir buscar mais energia, sim.
Se for outro tipo de comentadores, dou só 40% para ficar com mais energia à noite e ver um filme contigo.
Aí, pá, é que nós nem vemos filme há não sei quanto tempo.
Bem, não.
Como é que te surgiu essa ideia? Desde que Manel nasceu ainda não houve um filme. Por acaso,
não,
mentira.
Houve.
Eu já vi, por acaso é verdade. Já houve filminhos e já fizemos filminho.
Ela!
Grandes coboiados. Estou a brincar. Filmes de cowboy. Estou a brincar.
Foi íntimo.
Estou a brincar. Malta, eu não sei se vocês já tinham pensado nisto, mas eu ainda agora acabei de tomar banho. Pai, nunca lavem a cabeça com gel de banho, que é horrível.
Já fizeste?
Fiz estes mesmo agora.
Tens mil, 36 mil anos, shampoos.
Não tinha nenhum dentro da bacia.
Ai, é Rui,
que
bem,
banho
que
na bacia.
Que trabalheira.
Não tinha nenhum,
é que
pá, esqueci-me.
Na casa de banho do Rui, há um armário em frente, é só esticar a mãozinha.
Esqueci-me de ir buscar. E depois também não queria pingar o chão, não sei o quê, não sei o que mais. Então tenho o cabelo, parece batata palito.
Deixa-me lá.
Vê lá. Está seco, seco, seco.
Parece batata palha.
Pronto, não sei se vocês já tinham pensado sobre este assunto, que é super pertinente, malta, mas... Por isso é que eles até avisam na embalagem, tipo, shampoo... Para cabeça.
Cabelo, cabeça.
Exato.
Gel
de banho.
Corpo.
Por isso é que os gajos, não vais tu confundir-te, percebes?
Porque há uns que são tipo 3 em 1 para os homens. Claro que para os homens há tudo 3 em 1. Para nós não, temos de ter 20.
Isso existe?
Existe.
É, epá, mas não pode ser tão eficaz, existe, porque o ranço do cabelo é diferente do ranço do corpo.
Axe 3 em 1.
Não existe nada.
Existe.
O quê?
Não
mas como é que é 3 em 1? É cabelo,
cabeça,
corpo e o quê? Desodorizante?
Anos? Não sei. Genitália.
Foi demais. Vou para jingle.
Sabem a sensação? É tipo um pré-aviso do vosso corpo. É uma nota de pré-aviso das finanças, mas é o vosso corpo a dar-vos, que é, vocês vão ficar doentes, ainda não estão, mas vão, é aquelas dorzinhas nas articulações, é a garganta,
mas
que
ao mesmo
não
tempo
dói.
Sabe bem, bem. É um bocadinho dois,
sabe bem a ti,
é aquele dois dias depois do ginásio, começas a ficar dorido.
Não,
não é?
Isso eu gosto.
Essa
dor
sensação,
é boa.
E a de ficar doente também é do género, começas a ficar assim dormente.
Não, pá, não acho.
Depois vais tomar ali um brufen,
yeah,
o corpo ainda fica
brufen.
Mais leve,
todos
quase
brufen.
A levitar.
Mas eu estou com aquela sensação na garganta que é... Pá, mais um dia e estou off.
Sim.
Não estou cá. Percebe?
E nem é aquela de recuperada, não é? Já está a dar.
Não,
parece que tens faíscas na garganta.
Estou com faísca.
Está a arranhar, tens faíscas na garganta.
Estou com faísca.
Sabes, já sei qual é que é a sensação. Sabes quando tu berras mesmo bué de alto e durante não sei quanto tempo é aquela sensação que fica, tens a gargantinha arranhada.
É a sensação faísca, é.
É a sensação faísca.
Então estou-me a sentir assim. Ainda não estou ranhosa, mas já tive que me assoar.
A faísca eu não gosto. E quando a epiglote fica mesmo apertada, ainda gosto menos.
Nem
sabes,
rir
quando...
consigo, já.
Yeah, mas tu qual é que é a fase? Ainda consegues engolir ou não?
Ah, claro. Sim,
ainda
sim.
Na
esse
boa.
É que é o meu problema, que é amanhã já não consigo.
Que chatice.
Amanhã,
pá,
já me dói. Mas outra falar em dores boas, há outra dor boa, que não sei se esterolatable ou não, mas tu lembras-te quando eras miúdo de uma cena que se chamava dores de crescimento?
Epá, toda a gente
dizia, isso é dores de crescimento.
Ah, não, há dores de crescimento
metafórica.
Não,
não, é metafórica. É
não,
aquela
sei,
cena
sim,
tipo...
sim, nos joelhos, começa-te a doer os joelhos, começa-te a doer as articulações.
E que o teu mãe dizia, isso é dores de crescimento. Lembras-te ou não?
Lembro.
Mas não eram boas essas dores?
Não, zero, pelo contrário, doíam bué.
Ai, eu curtia.
Tanto que nem havia fisioterapia para isso. Muitas vezes, eu lembro quando era puto, começar com essas dores de crescimento, queria ir à fisioterapia, não sei o quê, e não há cura para as dores de crescimento, porque tu estás a crescer.
Diz-me que és dramático desde que nasceste.
Olha lá, dores de crescimento, cada pessoa senta à sua maneira. Olha lá, a dor de crescimento, há pessoas.
Sim, a ti afetou-te mais, és um menino especial. Claro,
há pessoas a quem impacta muito na vida, física e mental. Olha-me ela a gozar. Impacta muito as dores de crescimento. Não, esta parte estou a gozar, mas tipo, dói. Eu não sei como é que tu sentiste.
Mas tipo, para tu dizeres que queres ir à fisioterapia, estou a imaginar o drama das dores de crescimento.
Fala, então é o teu corpo a desenvolver-se, o teu corpo está a crescer e há uns que desenvolvem de forma diferente. O meu desenvolveu-se muito. Eu sou muito desenvolvido. Percebes? Sabes qual é que é a solução para parar com as dores de crescimento? É ficar sempre do mesmo tamanho. Tenho que pôr tipo dentro de uma caixa ou de uma. Estás a imaginar?
Há pessoas que não tiveram dores de crescimento.
Porque viveram sempre assim, umas presilhas ou umas coisas do género para te encaixotar, para te empacotar.
Olha, bem engraçado.
Mas tu, onde é que sentiste as dores de crescimento?
Não, no mesmo sítio que tu. Eu acho que eram
nos joelhos. Tipo... É, dor de crescimento não é só no joelho.
Não, nas pernas, sentia-me no corpo.
Parecia quase variz.
Variz?
Não, a variz não dói. Sabes tipo, lá. Não sei, é isso.
Não, a minha cena era uma dor que me dava vontade de rir. Sabes quando as dores te dão vontade de rir?
Não. nunca passei por tal coisa. Nunca. Mentira. A mim dói.
Não.
Até porque a ti não dói. Sabes como é que se vê que tu és dramática? É porque há dores para ti que dão
tu
vontade.
Tu querias ir para a fisioterapia por causa de dores de crescimento.
Tu, mas se dói. Olha lá, se dói não vais tratar, não vais curar. Simplesmente é uma cena que não tem cura. Porque tem que acontecer. Olha, pronto, mas o que é que eu estou a dizer de errado?
Não tem cura.
Não tem tratamento. As dores de crescimento, tu tens que passar por isso. Na vida inteira, metaforicamente e na realidade. Sim. Exatamente, tens que passar por isso pelas dores de crescimento. Agora, sim, tu vês que és dramática, aí é que se... Porque tu riste com dores. Não, dói. Dói. Dói, bebê. Onde é que tem o dói?
Por exemplo, aquela dor do cotovelo, que é tipo, que irradia.
Que também existe. Não. Real e metafórica. Assim. Eu estava a começar a olhar estúpido este episódio.
Nós antes de começarmos a gravar, eu disse, o Ruizito, como é vontade de rir, eu disse, eu não. E ainda nem consegui controlar.
Mas, tipo, sim, a dor de cotovelo.
Que é, quando bate aquilo parece que é um choque que irradia pelo braço.
Sei.
Não te dá vontade de rir?
É o choque, é o que diz. Normalmente isso acontece hoje, que tu voladas na cadeira.
Mas não te dá vontade de rir?
Não, mais uma que não dá, até me irrita, apetece-me bater na pessoa que tenho ao lado. Tipo, na cadeira não, que sei que ainda me vou aleijar mais, mas apetece-me, pá, quem é a primeira pessoa para eu lhe bater? Não há nenhuma, me fala.
A mim, olha, essas dão. Não, chora e rio ao mesmo tempo.
A das cócegas, às vezes, quando as pessoas começam a exagerar, não é? Quando exageram nas cócegas.
Mas é que eu digo, para de fazer cócegas ao Manel.
Yeah, exato, que ela às vezes está ali, está no limite já. Está riso e choro, yeah, está quase. E essas aí, pronto, fazem-me rir, mas às vezes também dói. Mas não me lembro de mais nenhuma, sei lá, por exemplo, a feridas a cicatrizarem.
Isso dá comicho. Isso não dá, é rir.
Sim, não dá vontade de rir.
Às vezes aquelas dores muito intensas de bater com o dedo mindinho.
Sim.
Esse género de coisas, não, às vezes dá vontade de rir.
A ti não te dá vontade de rir. Tu é que relativizas a coisa de uma forma diferente. Eu, por exemplo, quando me aleijo, dá-me vontade de bater em alguém. Okay. Logo, dá-me raiva, fico cheio de raiva no corpo. Tu riste. Tu, por exemplo, tu bates com o mindinho na secretária e começas-te a rir.
Quase que choro e rio. Quase que choro. Eu acho que é o choro, é o rir para não chorar.
É a forma de reação é que é diferente. É rir para não chorar.
Rir para não chorar. Exatamente. Dor de cotovelo, dor de crescimento.
Quando é que foi a última vez que tiveste dor de cotovelo?
Não me lembro.
Não te lembras?
Não.
Foi quando deste com o cotovelo numa cadeira?
Não, não me lembro. Não me lembro da última vez. Não, eu mais frequentemente bato comindo.
O mindo.
Acontece-me bué.
E dói tanto. E vamos passar pela fase de pisar leguinhos da merda.
Aí eu não, vai, né? Estar tudo sempre arrumado.
E esse também é doloroso, já. Vai. É só te pia pais e mães e filhos e cadelas e pá, animais que estão desse lado. É assim, essa utopia em que nós vivemos de que, ei, não, isto vai estar sempre tudo arrumado. Tranquilo, a sala vai estar incólume.
Yeah.
E nunca.
O Rui disse assim, fogo, eu antes de ter um filho achei que íamos ser os pais que iam, tipo, imagina, sempre à noite, estão a ver, tipo, vamos deitá-lo, e à noite depois arrumou os brinquedos todos. Mas eu penso assim, ele mal acorda de manhã, tipo, às 7, ele vai desarrumar os brinquedos outra vez.
E eu já desisti.
Então ponho só num canto.
Porque eu sou o último a ir para... Eu sou normalmente o último a ir para a cama. Portanto, sou eu que desligo as luzes. E às vezes, como não arrumo aquilo, desligo as luzes e começo a andar, não é?
Claro.
Então ponho-me a andar, malta. É tipo, é pisar patos, pandeiretas, piso um porco. É tipo, é um circo a vir cá para cima mesmo. Do caraças. Já. Legs, ainda não passámos por essa fase.
Já, verdade.
Mas havemos de passar. Pá, nós aqui há pouco tempo partilhámos convosco de vez em quando, na cama, Há grandes coboiadas.
Não era isso, era brincar. Forma...
Conta lá,
Nós partilhámos que gostamos de brincar, brincar com a vida, que é basicamente o Manel está a dormir, gostamos, nós vamos para a cama, e gostamos de nos fazer rir um ao outro.
Que também há, fisicamente e metaforicamente.
Verdade, olha.
Sim.
Hoje vamos estar muito na metáfora. Na metáfora. Quem entender, entende. Quem não entender, não entende.
Yeah. Basicamente
só para
é
bons
isso.
Entendedores. E gostamos de fazer um ao outro rir, para ver quem é que ganha. Ganha quem fizer o outro rir, né? E normalmente eu ganho sempre.
Por acaso é mentira.
Mas o que é que querias contar sobre
isso? É 50-50 também. Foi sobre a pergunta que tu fizeste, não sei como é que é aquilo. Eu gostava de saber como é que tu pensaste nisso às 10h30 da noite a uma terça-feira.
Qual é que era a pergunta?
Que é, fizeste uma pergunta, estávamos ali, macacada, riso, e depois perguntaste-me assim, olha, assusta-te mais ter vida, saberes que há vida fora da Terra ou não?
Uhum.
Epá. São 10h30.
Eu sei.
Não me apetece nada de secar esse assunto
primeiro,
agora.
Primeiro ridículo.
Primeiro porque tenho um bebê de 8 meses a dormir a 2 metros ao meu lado.
Segundo porque somos o tipo de pessoa que se deita às 10h30. Portanto, acho que diz muito sobre nós e sobre os aliens.
Yeah.
E segundo, a minha questão era... Primeiro é, se acreditas em vida fora da Terra ou não?
Mafalda, eu dar-te agora a resposta politicamente correta, que é, eu não sou suficientemente arrogante para não acreditar que não existe vida fora da Terra, percebes?
Não achas que sejamos únicos?
Não, não. Neste grande universo que está em expansão com uma dimensão infinita, acho completamente impossível nós sermos os únicos seres a habitar neste universo.
Boa.
Ou talvez multiverso. Não sabemos.
Eia,
não
olha,
sabemos.
Eu também acredito. Acho não, que não é preciso dizer.
Sim, tu acreditas?
Acredito, né?
Ok.
Pronto. Mas depois...
Eu estou dividido, pá. 50-50.
Ah,
mas diz.
Mas o quê? Ainda na tua cabeça há a hipótese de sermos os únicos?
Pá, sim. Não sei. Talvez. Porque é que ainda
não
nos invadiram.
É que eu não estou a falar na nossa galáxia. Mas o que é que nós perguntas... também não nos invadimos a eles? Nós estamos todos bué de longe.
Galáxia é nossa. Nossa.
Via Láctea.
Via Láctea, é. Yeah.
Sei tudo sobre
e
o
Andrómeda
universo.
Também.
Andrómeda é outra.
É outra galáxia, sim.
Pronto. Não, mas em relação a isso que é, a minha questão não era se acreditas ou não, já agora quis saber. Mas era mais, tipo, enquanto ser humano, e olhando para nós como um só, não é? Olhando para nós, habitantes do planeta Terra, como um só, ou seja, imagina que somos uma nação só, que não somos, mas somos, não é?
Uma massa.
Uma massa. Sim. Não somos, infelizmente, mas devíamos ser, somos todos diferentes, todos iguais.
Bora. Vai buscar.
Mas a partir do momento em que existe outra vida fora da Terra, existe a vida fora da Terra, passamos a ser um só, não é? Somos nós contra eles. Contra
porque
ou não.
É contra.
Pode não ser contra. Mas assusta-te mais a hipótese de sermos os únicos com vida, tipo, estarmos sozinhos no universo.
Pá, não, só me assusta eles não terem nariz. Isso é que me assusta.
Eles vão ser bem diferentes de tudo o que nós
pois,
imaginámos.
Não sei. Até que eu tenho tantas perguntas, eu já te faço pronto. Perguntas sobre isso.
Ou assusta-te mais a existir de facto vida fora da Terra e depois haver a possibilidade de sermos dizimados.
Opa, depende que lá está. Não conhecendo as intenções, não te consigo bem responder a essa pergunta, não é? Se me disseres assim, pá, os gajos querem invadir-nos e dizimar e arrumar a população toda e habitar...
Os conceitos deles podem ser bem diferentes dos nossos, estás a perceber? Pois. Imagina, para nós guerra é a primeira cena que pensamos. Para eles,
se eles
não,
realmente existem,
podem
imagina,
ser seres do bem.
Nós... seres humanos, okay. Nós não fazemos ideia se eles existem ou não, certo? Mas se soubéssemos, se calhar, como nós, sei lá, temos aquela onda um bocado, vamos
já
conquistar,
lá.
Já tínhamos ido,
não,
já tínhamos ido invadir,
ido.
Conhecer, explorar, não é?
Sim, sim.
Agora, se eles existirem realmente, porquê é que ainda não nos invadiram?
Eles podem estar
será
a observar.
Será que são pacíficos? Será que estão só a observar? Estão a aprender connosco? São mais evoluídos? Não são? Não faço ideia.
Não sei, na minha cabeça são.
Eu também acho que sim. Porque, na tua cabeça são, porque é aquilo que nos passam.
Yeah,
tem filmes, como em bandas desenhadas, como em tudo e mais alguma coisa.
É uma coisa,
né?
Do futuro,
não
é?
Yeah, exatamente. Tu acreditas naquela cena já agora da Area 51, nos Estados Unidos?
Pá, sim.
Quer dizer, aquilo
não dá,
que existe, existe, não é?
Existe, yeah.
Mas se realmente exploram a vida fora da Terra, se fazem estudos com não sei o quê.
Pá, imagina, mais a nível de teorias da conspiração, eu gosto bastante de teorias da conspiração. E havia bué de teorias dos maias e não sei o quê, porque,
é porque aquilo,
civilizações antigas que...
Eles escrevem aquilo de forma
a
que aquilo seja credível, não é?
O quê?
A teoria da conspiração, aquilo parece-me...
Claro.
Não é? Aquilo tipo, tem uma narrativa e um raciocínio que faz sentido, que é coerente.
Todas as teorias da conspiração, tipo, imagina, a teoria da conspiração do 11 de setembro, todas elas, tipo, de repente tu acreditas, estás a ler aquilo, acreditas porquê? Porque já aconteceu, então é fácil ligar pontos quando uma cena já aconteceu, acho eu.
Claro.
Mas pronto, em relação a essa, tipo... outras civilizações que supostamente já tiveram contacto com aliens, e com vida fora da Terra. Tipo, essas coisas deixam-me sempre super, tipo, fazem-me duvidar de tu, tipo, se é verdade ou não, estás a perceber?
Eu às vezes penso,
acredito.
Quem é que é o maluco? Não
quem é?
É
que é o maluco aqui?
Será que é verdade? Será que é isto? Pá, quanto à Area 51, o que é que eu acredito? Acredito que na própria Area 51 não se estude. Não, eu acho que aquilo é um disfarce para a verdadeira Area 51, estás a perceber?
Verdade,
ou seja, quem vai lá... Aí, que estupidez, afinal não se estuda aqui aliens, nada, isto é só um grupo de cientistas, etc, etc, que está a estudar-se e a fazer estudos e a ver se arranjam a cura contra o cancro, pronto.
Era bom.
Era ótimo, já. mas que aquilo é sim um disfarce para um verdadeiro sítio onde talvez façam experiências tua vida e... fora da Terra, experiências.
Mas eu vou dizer uma cena, acho que já...
Tenham lá cacos de ovnis, pá, não sei.
E eu acho que já se fizeram cenas bué de amaradas que nós não fazemos ideias e nunca vamos saber.
Sim, pá, malta com três braços, com quatro olhos, um dos olhos
tipo,
é um umbigo.
Experiências científicas mesmo fora do... Tipo aquelas também cenas tipo, que já misturaram tipo um boi com
sim,
um porco.
Cruzamentos.
Tipo, cruzamentos, uma pessoa com uma ova... Tipo, não sei, estás a ver, tipo... Mas cenas assim esquisitas, que nós nunca vamos saber.
Claro.
Até acho que na altura da... Posso estar a dizer uma barbaridade, desculpem, mas eu li isto alguns. Que na altura da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha faziam imensas experiências
pois,
assim.
Talvez.
Tipo, não sei se é verdade ou não, atenção. Eu acho que li isto num sítio qualquer.
Mas eu acho que hoje em dia ainda é pior, como dá para disfarçar melhor.
Agora dá para disfarçar ainda bem, tipo cenas secretas que nem têm registro.
E há muitas coisas que nós não sabemos, mesmo na altura da Primeira e Segunda Guerra Mundial, pá, a quantidade de bunkers que existem debaixo da Terra, etc.
Tipo, há boas cenas que nós não sabemos.
Sim, sim, sim.
Mas eu acho que o não saber a vida fora da Terra também, tipo, a minha meio que me assusta. Porque não temos forma de saber.
Das intenções. Não, a mim não me assusta nada. Eu só gostava era de saber, caso existirem, não é das intenções. Porque se eles forem amigáveis, a mim não, maninhos, bora beber uma jola. Okay. É que de repente, pá, como é que tu imaginas aquilo que nos tem passado, não é? A figura do Alien tem dois olhos, verdes. Mas como é que tu imaginas-o assim?
Já, imagina assim.
Eu não.
Mas eu acho que deve ser uma moeda diferente disso.
Mas para ti não é tipo Minotauro, não é também um cruzamento, imagina.
Não.
Da cintura para baixo, para mim da cintura para baixo é pato. Não é? Da cintura para cima, não sei o que é que imagino, mas as orelhas
meio
são
pessoa.
Duende.
Meio pessoa, não.
Meio pessoa, okay. Exato. Tem os olhos, não tem a boca, também não tem nariz.
Então como é que fala? Ah, pode não falar.
Língua gestual.
Mãos. Língua gestual.
Okay. Língua gestual, só. Okay. É assim que eles falam. Orelhas duende, pai, depois não sei bem, o tronco não sei bem.
Mas
não sei se tem
mamilos. Mas estás a gozar.
Não, imagina assim.
Ok.
Eu imagino ali um
mas
cruzamento.
Vestido?
Não, sem roupa.
Sem roupa.
Nuinhos.
Mas humanoide, mas tipo,
não,
mas
não
com
é uma,
perna.
Não, não é humanoide, não é humanoide.
Não tem nada de humanoide.
Não tem nada de humanoide. Pá, gostava também de saber hábitos dos aliens, se eles têm.
Eu adorava saber
pá,
tudo.
Pá, vão às compras, não vão.
Eles que façam TikToks, eu quero tipo saber a rotina do dia de um alien.
Tem hobbies, bebem jolas.
O que é que eles fazem?
O que é que eles fazem?
Conceitos, casam-se, há amor, há procriação.
Adorava. Se eles invadissem.
Eu quero saber tudo sobre eles.
Qual é que seria para ti o primeiro sítio que eles invadiam?
Oh, Estados Unidos.
Não, cidade, vá.
Nova York.
Achas?
Ah, nos
Portugal achas
assim?
Que não?
Não, acho tipo que estavam-se bem a cagar.
Achas que não invadiam Tomar?
Estavam-se bem a cagar.
Epá, imagina, eles conhecem...
E eu uma torta de azeitão.
Eles conhecem o mundo de fio a pavio, por exemplo.
Tudo.
Sítios paradisíacos, os sítios com mais turistas, exato.
Eles iam para o centro do
achas
mundo.
Achas que não vinham a Portugal? Para o Alentejo? Não. Não?
Não, acho que iam a Pequim.
Talvez. Ah, podiam ir a... Olha, por falar em Pequim, minha amiga, a notícia que eu vi esta semana.
Isto é
estou a avisar-vos, há não
ele
sei quanto tempo, já fui debuchado várias vezes por acreditar, inclusive, no Homem Líquido. E vocês, eu também já tenho o meu bunker feito, eu já tenho tudo preparado.
O problema é que não tens.
Já tenho ali as minhas latas de salsicha para quando houver aqui um apocalipse.
Isso
mas
tens.
Agora a falar a sério, malta. O que é que vai acontecer em Pequim? Tivemos
em
a ver melhor ainda há bocado,
em abril.
Vai haver uma corrida de humanoides contra humanos.
Yeah,
isto não é
confusão.
Assustador?
É.
São humanos, somos nós. Malta,
nós.
Somos nós.
Carne,
pele,
e osso.
Carne e osso.
Flesh.
Sim, exatamente, como somos, tal e qual. Contra humanoides.
Uhum.
O que é, no que é que consiste o humanoide? Basicamente, aquilo é uma máquina e depois tem que ter a capa do humano por cima.
É um robô,
cima.
Não é muito parecido connosco.
É o exterminador, é assustador.
Com as nossas características.
Aquilo é assustador.
Aquilo é o exterminador. Eu vou ter que dar a mão automatória, eu vou-te dar toda a razão do mundo. Tipo, é assustador mesmo.
Isto não vos assusta?
A mim assusta.
Se aquilo algum dia ganha autonomia, mais uma vez.
Mas eu acho que isso não vai acontecer. Imagina, eu acho que mais depressa somos destruídos pela inteligência artificial do
ou por
um
aliens.
Robô.
É que de repente já temos uma data de frentes. Nós estamos a criar,
nós
os aliens não, mas temos uma data de frentes.
Estamos a ser grandes filhas da mãe.
Não é? Inteligência artificial. Aliens existem ou não? Não sabemos, mas também estamos a brincar com o fogo.
Andamos
criamos
a brincar
inteligência
com
artificial,
eles.
Ou seja, já são duas frentes para nos atacar.
Andamos
a brincar
com eles.
Exatamente. Pá, não seria
e robôs.
E robôs. É assustador.
Yeah, mas vocês têm que procurar a imagem que é. Aquilo ainda não aconteceu, não é?
Yeah.
Mas há uma imagem de malta a correr já com os humanoides ao lado. Já deve ter havido alguma experiência,
claro.
Já devem ter feito isso
tanto. Aquilo correr bem, sim.
Pá, e é, parece que estão a ver um filme. Então, imagina, claro que é cenas que só podiam acontecer na China,
tu viste
estás
o filme
a ver?
Eu sou o robô.
Sim.
Pronto, é do género.
Não, claro que é cenas que só podiam acontecer na China. Tipo, isto não aconteceria em França. Por enquanto.
pá, eu não gosto da mulher preconceituosa que tu estás a tornar. Mas porquê só na China?
Porque eles estão sempre à frente. Porquê?
Pandemia, Covid, o morcego do laboratório, pandemia.
Não, porque eles estão sempre a fazer cenas assim, sempre muito mais maradas, ou não é verdade? Ou somos nós que somos os marados?
Opa, talvez. Achas que foram eles que criaram o primeiro bicho da conta?
Provavelmente. Um bicho marado daqueles, só podem ter sido os chineses.
Só podem ter sido os chineses a criar, não é? Como é que aparece
como é que
o primeiro
pensou?
Bicho da conta?
Eles fazem amor, os bichos da conta?
E onde é que nasceu o primeiro bicho da conta? Eu acho que fazem.
De onde é que ele apareceu?
De onde é que apareceu?
Ele estava em conta ou
Adão e
Eva
em bicho? Do bicho da conta.
Yeah. Ele estava onde... em conta ou em bicho?
Ah, ele estava em conta.
Estava sempre em conta.
Estava sempre em
e
conta.
E depois transformou-se em bicho.
Em bicho.
Opa,
mas
é
como é que o gajo percebeu?
Bicho da conta.
Bem, se eu me puser aqui em bolinha,
em
nada
conta.
Me acontece. Fica em conta e nada me acontece.
Pá, é, para mim, são dos bichos mais geniais, é o bicho da conta.
E é instantâneo. Não é?
São
assim que lhe dás um
queridos,
toque.
Pá.
É tímido, ele é tímido, não é? O bicho da conta não é. Ele fecha-se logo em copinhas, assim que lhe dás um toque.
Fica uma bolinha, Rui.
Fica uma bolinha.
Não, não, fica uma bolinha às vezes.
Eu às vezes fico uma bolinha.
Mas mesmo em bolinha.
Ah, mesmo todo fechado.
Adorava que ficasse em bolinha.
Não
de repente,
dá,
às
sou
vezes
pouco flexível.
Uma
eu também gostava,
tu
mas
és
não
mesmo
dá.
De madeira.
Se bem que há quem consiga, os contorcionistas. Conseguem ficar
em
conta.
Em bolinha, yeah.
Conseguem ficar, não consegue.
Yeah.
A malta dos trapézios do circo consegue
por falar
ficar em
conta. Ficar em trapézios e circo, tens treinado para o nosso torneio de pádel ou não?
Meus amigos, físico e mentalmente.
Tu tens treinado zero.
Por acaso tenho.
E se tu agora fores uma merda
é
da pada?
Não tenho qualquer receio da minha parceira, nem da dupla com quem vamos jogar. Nada. Já
Tás
agora
abusar.
Partemos esta semana, malta. A dupla contra quem vamos jogar. Houve muita gente a acertar, já agora nos stories.
Claro, estava fácil. Tenho que pôr eu nos stories também para ver o que é que as pessoas dizem.
Yeah. Vão dizer quase sempre o mesmo.
Claro.
Também disseram Rico Fazeres.
Ok.
Não
então
é rico.
Podes não
pois
dizer
é,
já.
Yeah, exato.
Pá, tu abres-te mesmo em copas, tu és o contrário do bicho da conta.
Exato.
Tu estás sempre em
eu
bicho.
Eu estou sempre em bicho. Eu nunca estou em conta, é muito raro.
Mas
deixem-me dizer-vos, malta. Então, olha, muito obrigado às pessoas que se inscreveram, que escutámos aquilo. Aquelas que vão assistir, o jogo bate-pé vai acontecer. Nós vamos ter 3 jogos, eu depois também partilho o meu calendário, em paralelo com o torneio que está a acontecer. O jogo bate-pé às 5:15.
Okay.
E para as pessoas que vão apenas assistir, só para vos dizer que como isto tem... todos os lucros são a favor da ajuda de berço, eles também precisam de muita coisa, portanto quem quiser,
claro,
quem
tudo
puder
que vocês
levar,
quiserem
exatamente,
levar.
Quem quiser, quem puder,
yeah.
Podem levar desde, sei lá, fraldas, desde toalhitas, desde fórmula, leite para os miúdos.
Sim, vocês forem ao Instagram da ajuda de berço,
eles têm lá,
vocês
uma lista,
têm lá tudo,
roupa
sim,
também
é
precisam,
super fácil,
não
sim,
sei.
Mas eu posso ler?
Sim, sim, mas pronto, há uma data de coisas que vocês se calhar têm em casa, para que já não usam, coisas... que podem usar porque há muito material que lhes faz falta.
Claro.
Mais uma vez é como, pá, quem puder, exatamente, quem puder, e vão assistir, porque eu acho que o jogo vai ser muito giro, depois temos também uma pequena conversa para fazer no centro do campo. Vai acontecer uma pequena conversa depois do jogo, e eu acho que vai ser giro, malta, portanto já sabem, o jogo bate-pé, pelo menos esse se quiserem ir assistir, é às 5:15, eu depois também partilho tudo no meu Instagram, mas é às 5:15 no Lisboa Racket Center.
Então é março de 2025, o que eles mais precisam é bens alimentares, higiene e farmácia, pensos rápidos, lenços de papel, luvas descartáveis, fraldas também 5 e 6... e fraldas incontinência tamanho M, papel higiênico, limpeza e outros, sei lá, são de tudo.
Yeah.
Portanto, olhem, é irem ao Instagram deles que eles têm lá a listinha toda detalhada.
E quem se inscreveu vai ter direito a muitos mimos. Tu não gostas da palavra mimo, não?
Odeio a palavra mimo.
Odeias a palavra mimo.
Odeio mesmo.
Pronto, vai ter um welcome kit com a imagem do bate-pé, vai ter t-shirt do torneio, os finalistas têm direito a medalhas, quem ganhar tem troféu bate-pé. Pá, vai ser muito agir.
Acho que eu fico bem contente de uma coisa, que é, eu não estou envolvida em nada da preparação.
Eu sei.
Tem sido
é que a minha
ruim.
Cabeça vai explodir.
Yeah, mas faz-te bem às vezes explodir.
Sim.
Em conta.
Em conta,
e então fico bem orgulhosa cada vez que sai alguma coisa do torneio, porque é o Rui que está a preparar tudo.
E depois, quando chegar ao dia, tu apenas vais ver.
E aí eu vou ser surpreendida.
E eu esta semana fui apresentar um evento para o Ativo Banco. E é bem engraçado, quando nós estamos a ver de fora, quando não estamos na preparação daquilo tudo, parece que as coisas apareceram assim só de um dia
feitas,
para o outro.
Yeah.
Tipo, aquilo estava lá, as cadeiras, o welcome drink, não sei o quê, decorações, e aquilo parece que é mesmo boda fácil. É. Isto junta-se aqui umas cadeirinhas, não é? Junta-se mais qualquer coisa, um welcome drink, contrata-se um catering e está tudo feito.
Uh-huh.
Mas dá um bocadinho mais trabalho do que isso. Estou muito excitado, estou muito contente. E vamos a isso.
Vemo-nos
sábado. Bate-pé, então. Vemo-nos sábado, exatamente.
Dia 20.
E 2.
E 2.
E, portanto, podcast só sai nesse fim de semana,
segunda-feira.
Para
nós termos
de gravar
a seguir, já.
Yeah.
Para nós não faz sentido estar a gravar antes e depois há um torneio.
Sim,
e depois não falamos disso, percebem?
Yeah.
Portanto,
exatamente.
Vai sair outra vez na segunda-feira. Espero que o episódio correto, porque ainda temos pessoas a dizer que aquele episódio que saiu segunda.
Sim.
Saiu mal na Apple Podcasts, mas o nosso está bom.
Está ótimo. Tá basicamente
bom,
tem que fechar as aplicações.
Já.
Tem que fechar as aplicações e voltar. É aquele clássico, reset no computador, não é?
Vou
faça o reset
isso.
E depois... sim, vão ter o episódio certo, certinho. Malta, eu já partilhei convosco. Diz-me.
Não consigo.
Eu sou muito cavalheiro, me
fala. Se vocês tiverem confiança, vocês vão conseguir abrir o episódio novo. Confiança. Tal como eu tenho. Era isso que ias dizer.
Grande fonte. Não era isso que ia dizer, mas ia passar também para aí.
Yeah.
Que eu adoro a tua agora confiança, cara. Eu já partilhei boa da vezes... convosco, malta, já partilhei inúmeras vezes convosco, já partilhei muitas vezes convosco que a Mafalda tem uma grande confiança.
Yeah.
E é uma confiança, ela é muito cega, talentosa.
É um pouco cega.
Mas é uma confiança que, eu não acho que é cega.
É desmedida.
Também não acho que é desmedida, acho que é uma confiança que acompanha o teu talento. Muitas vezes, que a maior parte das pessoas não tem. Há pessoas muito talentosas que não têm confiança e que são tímidas e não sei o quê, mas a tua confiança acompanha o teu talento. Então esta semana, nós recebemos um telefonema importante para falarem connosco. E que tínhamos de estar os dois presentes e não sei o quê, em videochamada. E uma fala, o que é que tu achas que é? Eu, pá, não sei, não faço ideia. Das últimas vezes foi tipo, uma parceria porreira para fazerem connosco, ou era trabalho.
Ah, mas tu foste otimista.
Fui otimista, mas era uma parceria porreira, calma. Ou qualquer coisa para fazerem connosco. Uma fala foi logo, perguntei-lhe, olha, e tu, o que é que achas que é? Pá, eu acho que é para sermos contratados por um grande canal de televisão. E eu, como assim?
Eu pensei logo assim.
Como assim?
Este cinema temos que estar os dois.
Mas porquê? Que propósito?
Pensei, temos que estar... É porque eu penso tipo no melhor cenário possível, mas também exagero
bué. Mas isso é bom.
Que é, eu pensei, pá, vamos-nos contratar aos dois para um canal de televisão, uma cena tipo gigante. Vamos ter que ver bué contratos, bué das cenas, vai dar imenso trabalho.
Tu já partilhaste vamos aqui, tu achas que és mesmo Hollywood?
Transferência de milhões. Eu, para mim, pá, eu estou ao nível, estás a perceber?
Sim, Miley Cyrus.
Tudo lá em cima. Pai, pensei isso. E o Rui desata-se a rir. E eu digo, pá, tu não existes mesmo. Quem é que te deu essa confiança toda?
Juro, eu adoro a tua confiança.
Eu acho que fui eu a mim própria.
Mas isso é bom, que às vezes absorvo um bocado por osmose.
Tu também curto essa confiança.
Depois também acabo por ficar um bocadinho confiante.
Porque faz-me bem.
Pá, imagina-te o que é que era ter duas pessoas, não é?
Sim.
É difícil.
Não,
é bom.
Não cabíamos numa casa.
Não. Ter duas pessoas que não eram assim tão confiantes.
Ah, isso é triste.
É difícil.
Sim, acho que tem que haver sempre um equilíbrio. Mas a cena é... Porquê é que eu gosto de pensar no melhor cenário
que
possível?
Eu também tenho a minha, mas...
Tu também tens confiança.
Pá, comparativamente com a tua, porra.
Tem dias.
Meu Deus.
Mas isto não é ser armado em bom, atenção. É só ser bué confiante, que é... Ou seja, vocês vão receber um telefonema que supostamente vos deixa nervoso, não é? Se eu estiver a pensar no pior cenário possível, fico bué nervosa. Se eu pensar no melhor cenário possível, não fico assim tão nervosa. Isto é meio uma defesa, se calhar, para mim.
É a diferença entre eu sou o melhor do eu vou conseguir. Estás a perceber? Entre confiança e ser armada em boa.
Ok.
A diferença entre ser armada em boa e confiança é eu sou a melhor.
Isso é armada
em
boa?
Ou então eu vou conseguir.
Ok. Estás
a perceber?
Mas isto é um bocado eu sou a melhor, não é?
Não. Não achei. É tipo, vou conseguir.
Ok.
Se calhar quero chegar a algum lado.
Tipo, isto é possível para mim?
É possível para mim, sim.
Ok.
Não é eu sou a melhor.
No meio deste... Não sou, claro.
Sim, para mim és, mas sim.
Para mim também és o melhor.
Mas acho que é essa a diferença. Pá, mas eu adoro a tua confiança, pronto, é isto, é giro, gosto muito disso.
Mas para mim não há nada que
porque
me deixe...
Porque também é muito risível, sabes?
Pois, exato.
Já tive grandes momentos com a tua confiança, dá-me muita vontade de rir.
Mas...
Tu tiveste agora uma há pouco tempo, que pá, que eu já não me lembro, mas também é...
Tu às vezes também tens umas assim.
Às vezes também tenho umas
assim. Ah, tens umas saídas que eu pensei assim, eu devia ter gravado isto.
Sim.
Percebes?
Mas essas saídas são a gozar.
Sim, eu sei.
Mas sim, sim.
Mas em relação a isso do telefonema, tipo, a mim não há nada, não sei se concordas comigo ou não, que me deixe mais nervosa do que saber que vou receber um telefonema. Ou seja, eu prefiro não saber, do nada ligam-me, do nada ligam-me, sou despedida, ok, está-se bem.
Sim.
Mas se eu souber que me vão ligar, estás a perceber? É isso que me deixa
nervosa. O nervosismo por antecipação.
Esse nervosismo por antecipação é das
piores
coisas.
Mas isso é assim com tudo, já. O nervosismo por antecipação. É, quando começa a ficar nervoso é do género. Deixa-me fazer já isto. Queria fazer já. Queria já despachar isto. É como o telefonema, como por exemplo o evento que estive a apresentar esta semana, exatamente. Ou seja, quando eu comecei a ver as coisas e a ter consciência de, ok, vou apresentar o evento, fiz que eu até gosto. Eu gosto de apresentar galas e eventos, malta. Mas normalmente há ali um momento que eu fico sempre um bocadinho nervoso. Então, nesse momento em que eu começo a ficar nervoso, eu queria que aquilo acontecesse já, pá, bora despachar já isto. Eu sei que me vou divertir, mas estou um bocadinho nervoso e não gosto desta sensação.
Mas espera, mas também não te tira um bocadinho o nervosismo saber que tens tempo para te preparar até lá?
Não, tira-me um bocado de nervosismo saber que sou ótimo. Saber que sou muito
bom. Estás a ver, eu ia morrer se não tivesse com dor de garganta. Eu ia morrer de ti, não contigo. Não contigo. Não, se não te dá algum conforto, essa cena, ou seja, tu pensas, eu queria despachar já isto, queria que fosse já para não ficar nervoso. Não te dá algum conforto tu saberes que tens tempo para te preparar?
Dá-me algum conforto, mas às vezes chega sempre aquele momento em que já é demais, em que tu já não podes olhar, já
é, tipo,
não consegues
já
olhar para as coisas. Okay. Tipo, eu já olho para isto 10 vezes.
Sim, mas esta semana teve boa graça porque eu senti-me a viver com um adolescente, que é o Rui, às vezes vinha para o quarto ensaiar. Faz parte do nosso trabalho, ensaiarmos. Pronto. ensaiar e falámos para a parede ou para o espelho, que nós, o que vocês...
Depois nunca sai igual como nos ensaios, não, é só para ter ali umas guidelines.
Exatamente.
Para aquilo ficar na cabeça.
Não, eu também faço isso imenso, eu faço mais no espelho, o Rui não precisa de se ver, eu gosto de me ver no espelho.
É, porque eu sei que sou lindo.
Tu sabes que és lindo, eu ainda não tenho essa sensação. Pronto, só que o que é que difere entre mim e o Rui? Eu não sou apanhada e ele é, porque eu apanhei o pai 3 vezes em ensaio sozinho.
É ridículo.
Digam-me lá se não é um momento mais humilhante, é abrirem o quarto e apanhar-vos a fazer qualquer coisa.
Um gajo a falar para o nada.
Para o nada,
a interagir com uma plateia que não existe, uma plateia invisível.
Eu lembro-me de uma vez ser adolescente e estar ao espelho a cantar uma música da Avril Lavigne, Bess Frida, já contei isto aqui?
Não.
Então já conto, mas antes disso eu quero saber o que é que tu farias, Rui Simões, 10... Se o Ativo Banco desse 1000 euros todos os meses até ao fim do ano.
Casava contigo, muito rápido. Não, se calhar, não foi assim tão fio. Então, sei lá, comprava coisas para o nosso chinchilas.
Para o nosso chinchilas, tipo fraldinhas.
Por exemplo.
Brinquedos.
Por exemplo. Mas quem é que o Ativo Banco vai dar 1000 euros por mês?
Pois, não és tu. Não és tu. Vão então sortear 5 clientes que vão poder receber este prémio. Basta contratar um empréstimo de casa através do Ativo Banco.
Aí, então para nós, por exemplo, já não dava, que nós já temos casa.
Não, espera, se já tiveres casa também dá. Podes transferir o empréstimo através do Ativo Banco.
So good.
Qualquer solução de crédito de habitação está abrangida pelo sorteio.
Então ainda podemos.
Podemos sim, senhor. Eu vou já abrir a app, fazemos uma simulação num instantinho. Malta, saibam também as condições do concurso em ativobanco.pt. Façam como nós.
Bora, já estou a ver um caminhão de fraldas a estacionar à porta.
Bem precisamos, bem precisamos. E agora sim, vamos à história da Avril Lavigne. Eu lembro-me de uma vez ser adolescente e estar ao espelho a cantar uma música da Avril Lavigne, Bess Frida. Estava de fones. E a minha mãe entrou.
Não sabia disso.
E a minha mãe entrou e tipo, mãe, sai! Mas aos gritos com ela, como se ela tivesse feito alguma coisa de mal. Mas só apanhou a cantar o complicado era
o é que eu imagino-te mesmo bué pita de 12 anos, estás a ver? Sim. Para mim, o estereótipo de uma miúda que eu tenho de 12 anos...
Era eu, já.
Que tu, mimada, irritante...
Não era mimada, irritante. Foda-se, era tudo o que eu não era.
Não eras?
Não. Okay. Mimada, irritante.
Pronto, então não...
Não, mimada de mimo.
Sim, levavas mimo.
De levar mimo, não levavas era mimada de ser tipo... Tipo, estás a perceber?
Sim, mas eras um bocado... Como era. Como é que eu tenho de explicar? Epá, é o estereótipo
era teen girl.
De comédia americana.
Sofria bué por amor, tinha bué postas, beijava os posters.
Exato. Sim, para mim és essa figurinha. Bué portanto, dramática. Eu imagino perfeitamente, tu mesmo a cantares, abrir lá vinho no espelho. A chorar. Mas a chorar já agora porquê? Por algum motivo?
Fingi que estava a fazer o videoclipe.
Mas ela no videoclipe está a chorar?
Não sei, mas é uma música bem sofrida e aquilo dá-me vontade de chorar, então fiz o videoclipe ao espelho. Tu não tinhas esses momentos.
Uma nova versão, está bem. Não me lembro... Opa, não, mentira. Minto. Minto-te.
Os rapazes não têm essas
coisas. Eu tive esse momento quando era muito novo. Pá, isto é... Agora vou-me abrir. Vou-me fragilizar.
Em bicho. Foi uma
vez...
em bicho.
Agora estou em bicho. Agora não estou em conta.
Okay.
Foi uma vez... Eu era muito puto. Tinha, pá, aí 7, 8 anos. E lembro-me de ter discutido com a minha mãe, já não me perguntes porquê, não sei o que é que aconteceu, e lembro-me de ir para o quarto, ouvir Silence 4, deitado na cama, e depois era só... E eu queria chorar. E só uma música que me fazia chorar. Eu tentava sempre com o comando, assim na mão, estás a ver, enquanto chorava, olhar para a aparelhagem. Depois, acabava a música e eu... Ficava. A música estava a chegar ao fio, preparava o comando. Outra vez...
Tão querida.
E foi esse o único momento que eu me lembro, pá, acho eu, assim, de chorar assim. Esse foi marcante. Esse aí foi marcante. Porque pronto, foi ao som de Silence 4. Lembro-me bem da aparelhagem. Uma aparelhagem antiga, já russa, meu.
E lembro-me bem do comando.
Sim. A coluna já com pó. E pronto, e lembro-me desse momento. Mas é ter chorado ao som.
Sim. Não, músicas, era mais, né? Este género de momentos bué teen, tipo, sei
este,
lá.
Mas este aqui não é bem teen, no sentido em que foi uma discussão que eu tive com a minha mãe. E lembro-me só de chorar, pois, para o quarto, yeah, e ouvir Silence 4.
Não é tão teen.
Basicamente é este momento. Vez,
tipo, que eu gostava, eu era um rapaz, ele não me ligava nenhuma.
Sim.
Bué, olha, estás a ver? E eu sempre fui da lua, sempre fui louca. Sempre imaginei o melhor cenário possível. Eu gostava dele, ele não me ligava nenhuma, mas vocês, tipo, imaginei, era só na minha cabeça que ele gostava de mim, provavelmente, porque ele não me ligava mesmo nenhuma.
Okay.
E uma vez passei uma noite inteira, mas eu digo uma noite inteira, foi mesmo uma noite inteira, na janela do meu quarto, achar que ele ia aparecer.
Com uma viola e cantar uma serenata.
E aí até me lembro do meu pai ter comigo lá assim, mas assim, então, o que estás aqui a fazer? Eu, não.
Tu és a miúda de filme. Tu vês os filmes e achas que aquilo é vida real. Estavas a imaginar as pedrinhas. Estavas à espera de uma pedrinha no vidro.
Rui, estava. Não podia ouvir um bocadinho de vento, achava logo que era um rapaz. Eu tipo, fiquei assim à espera no meu quarto a noite toda dele, mas ele nem me mandou mensagem, ele devia estar no cinema, devia estar a fazer outra coisa qualquer.
Ou a sacar. Outra gaja, né? Pá, não sei.
Obrigada.
Olha, por acaso eu imaginava isso. Eu a sacar, o que é que eu fazia? Ao som de música também, não me lembro se chorava, mas às vezes ficava tristonho. Estava na cama e antes de adormecer, eu e o meu irmão tínhamos o mesmo quarto. Yeah. E ele de vez em quando ia ver televisão, ficava até mais tarde, e eu ia para a minha cama, punha uns fones, Discman, punha músicas a rolar e imaginar tipo, yeah, vou sacar.
Com esta música.
Mas com músicas mesmo, Backstreet Boys.
Ah, ok.
Backstreet, esse tipo, esse
e imaginavas de os sacanços?
Sim, imaginava, vou lá chegar.
Ok.
Vou conseguir. E às vezes dava, outras vezes não dava.
Sentar ao som da música.
Olha,
foi muito giro.
Mas pronto, lembro-me assim de momentos. Pronto, basicamente foram esses.
Mas pronto, isto começou tudo com o nervosismo e com o facto de ficar nervoso. Exato.
Não sei como é que isto foi aqui parar.
Mas era só para dizer que é. O meu pensamento é tipo, para mim o que me deixa mais nervosa, pá, não sei se para ti é isso ou não, mas mais do que eventos, não sei explicar. Mas essa incerteza não me deixa assim tão nervosa. Agora, saber que vou ter um telefonema no dia a seguir. Estás a perceber? Faz-me passar mal à noite. Saber, tipo, olha,
mas
amanhã
ligo. Mas o telefonema?
Ligo. Não, tipo, de um chefe, calma, não estou a dizer um telefonema, tipo, uma amiga dizer, amanhã ligo. Não, eu estou a dizer.
Porque associamos, vai dar merda.
Vai dar merda, já.
Porque é que ele não me diz já, porque... E,
não
e
é?
E depois, desculpem lá, malta, mas eu acho que os chefes às vezes também têm esse prazer. Tenho, olha, amanhã ligo-te.
Liga-me já.
Estou aqui, liga-me já.
Eu tenho 2 minutos, tu também?
Pois, muitas vezes, certinho azul só. Porquê é que não me dizes já?
Yeah.
Ou porquê é que não mandas mensagem? Ou tipo, estás aí, estou, amanhã ligo-te. Liga já.
Não dá.
Liga já, eu estou aqui. Eu acabei de responder, eu estou aqui.
Eles têm prazer em fazer isso, eu tenho a certeza.
Eu também
acho. Os chefes?
Também acho. É aquele mini poder de chefe.
É, tu és chefe, já que sou chefe.
Agora vou deixá-lo ali a roer um bocadinho.
Mas será que os chefes têm a noção que toda a gente diz mal deles?
Os maldosos, sim. Não, desculpa, pensei que ias fazer outra pergunta e já estava com esta resposta. Mas será que os chefes têm a noção que isto aqui os deixa lixados?
Os fodidos, sim. Não, mas os chefes têm a noção disso ou não?
Do quê?
Quando
desculpa.
És chefe, tipo, tu sabes que dizem mal de ti. Independentemente se és o melhor chefe do mundo ou não.
Depois tens de montar a tua armadura,
sabes,
depois tens de estar em conta muitas vezes.
Tens de estar em conta.
Muitas vezes tens de estar em conta.
Mas eu acho que o chefe tens de ter noção.
Imagina, tu para chegares a chefe, tu se quiseres assumir o cargo de diretor, presidente, whatever, o que é que seja.
Tomar decisões.
Tu tens de tomar decisões, exatamente, que mexem com a vida das pessoas, tu tens de estar em paz. Que há muita malta que vai falar de ti, que vai haver conversas de corredor. Porque é inevitável, não é? Numa empresa.
Ser criticado,
é impossível ser criticado e é inevitável. As pessoas falam, conversam entre elas. É impossível tu não falares sobre aquilo que se passa sobre a vida de uma empresa.
Mas um chefe sofre.
É impossível. Um chefe sofre. Yeah. Um chefe ama também.
Um chefe ama.
Um chefe chora.
Um chefe chora.
Um chefe também chora.
Um chefe também chora.
E pronto, acho que tens de estar em paz com isso tudo, não é?
Mas é isso, mas eu acho que os chefes às vezes.
Tu tinhas feito para ser chefe?
Não, acho que não.
Eu acho que tinha feito para ser chefe de uma empresa minúscula. Olha,
não,
por exemplo, a empresa Bate Pé.
Tu não tinhas feito para ser chefe. Porque tu queres que as pessoas sejam tuas amigas.
Yeah.
Eu lido bem com
gosto
não
de ser gostado. Não é bem minhas amigas, eu gosto de ser gostado.
Gostas de ser gostado. E como chefe, tu não vais ser sempre gostado.
Sim, sim.
E tens de estar em paz com isso.
Bem, deve ser uma merda, não é? Por isso é que como chefe, tu tens de estar em paz com isso. Imagina o que é queres agradar a todas as pessoas.
Não vai dar.
É impossível.
Não vai mesmo dar.
É impossível.
Yeah.
Até porque muitas vezes... Bem, isto era outras conversas.
Mas o quê? Mas podes dizer?
Não, porque muitas vezes... Imagina, não é... Tu como chefe, não é que o teu chefe não goste de ti.
Uhum.
Mas ele tem que pôr à frente. Quer dizer, não é que tem que pôr à frente. Mas ele trabalha para uma empresa, não é?
Claro.
Estamos a falar de empresas privadas, não é?
Okay.
Ou seja, aquilo mexe com custos, mexe com ganho. O objetivo de uma empresa privada é... Pá, surpreenda-se, este é o lucro, é o que é.
Claro.
E muitas vezes não é que o teu chefe não goste de ti. Mas o arranjo... As peças que ele junta naquele Tetris... São aquelas peças que ele acha melhor, exatamente,
claro.
Para dar lucro à empresa. Yeah. Não, pá, não quer dizer que ele...
Pá, seja isto uma coisa tipo mais...
Isto parece muito frio aquilo que eu estou a dizer.
Não, mas é verdade.
É chato, mas é a vida.
Yeah,
tipo, eu já lidei com isso.
Também eu.
Pronto, já todos lidámos com isso.
Todos já lidámos com isso. Lidamos e lidamos, não é?
Sim,
nós,
sim.
Ou seja, mesmo às vezes na nossa área, que parece um bocadinho mais emocional do que racional, do que isso que estás a dizer, não é? Que é um bocadinho mais frio, é assim que acontece. Tipo, o que interessa são os números, ponto.
Ah, mas eu também não sinto. Eu sinto que a nossa área é super racional.
Não, eu também sinto. Atenção, mas pode parecer às pessoas que é emocional, que é tipo, aí, mas ela fazia este programa há 20 anos, ela merecia.
Claro,
tipo,
claro,
pá,
claro.
Yeah, fazia há 20 anos, vem uma nova, pá, é o quê?
É uma empresa.
É triste, mas é verdade. Mas pronto, outra coisa que é triste é tirar a carta de condução.
Ah.
Porquê? Chumba-se, as pessoas chumbam.
Pois é.
Mas não é disso que vou falar, era só para fazer a ponta e para o Rui ficar.
Tu passaste logo à primeira, na tua carta de condução.
À primeira, tudo.
Tudo, código, condução. Quantas
tudo.
No código? A Nina?
Duas.
Foi? Congratulations. Bem, eu fui mesmo à pele, foi 3.
Tudo... Ah, não, a mim também foi 3.
Fogo, errei numa daquelas, pá, tinha que apanhar, pois os exames são todos diferentes, não é?
Dos pesados.
Para a malta não copiar. Não, não apanhei, apanha de mecânica. Ah. É aquele capítulozinho que ninguém lê.
Ninguém lê.
Não é? Onde está o catalisador que faz com que a bobina tenha 30 rotações? Pá, caralho, não sei, eu vou conduzir. Para que eu preciso disso?
Eu vou ao mecânico.
Eu vou ao mecânico, se eu quiser saber da bobina e das velas.
É verdade.
Eu vou ao mecânico.
Verdade.
E depois ele vai-me roubar.
Não, e não faz mal, eu não vou não saber que estou a ser roubado. Saber.
Exatamente.
Não, mas em relação a tirar a carta, quero saber se tu passaste à condução à primeira.
Passei, mas vou-te dizer, e isso já partilhei aqui.
Foi a custo, pois foi.
Foi a custo, foi no Natal, foi porque era Natal.
Pois.
Nós acabámos.
Eu ainda noto isso hoje em dia.
E a minha...
Eu disse, eu, cada vez que tu conduzes, digo, já, esta carta foi tirada no Natal.
Olha, a menina que bateu a semana passada.
Vá, Deus.
A menina que bateu
não,
a semana passada.
Não, não era
passada.
Sobre isso que eu queria falar.
Então conta.
Então pergunta-me lá se eu passei à primeira na condução.
Tu passaste à primeira na condução, Mafalda?
Passei.
Pô, parabéns.
Só isto. Demorei 2 anos a fazer a carta, mas passei à primeira em tudo.
Muitos parabéns.
Mas demorei muito. Não, o que eu te queria dizer é, durante os primeiros anos de condução, eu acho que tu és meio arrogante depois de chegar ali a uma fase em que és, tem, faz a anhuca, né? Fase primeira em que tens medo.
Certo.
Eu chorei ao meu pai, o carro parou.
E que nem consegues pôr música enquanto conduzes.
Nada.
Não é?
Não,
tens que ir com uma pessoa ao lado para te dizer as direções, não é? Por exemplo, eu marei. Perdão. Por exemplo, eu morei... Perdão, eu morei muitos anos na Margem Sul. Ah. Eu quando tirei a carta, eu não sabia conduzir na Margem Sul. Eu queria ir para casa, por exemplo, estava em Cacilhas, queria ir para casa, eu tipo, pá, como é que eu vou para casa agora?
É verdade.
Eu não conheço estes caminhos.
É verdade, porque
como é que eu faço?
Tu sabias andar a pé, não sabias andar de carro.
Todo atrapalhado, é música diferente. Atrofiava-me, ali as primeiras 2-3 semanas,
também
não queria, silêncio máximo.
E pôr mudanças, como é que eu vou pôr mudanças ao mesmo tempo?
Bem,
esquece,
atrofio.
Não é bué das cenas.
Mas olha, depois como tudo na vida é automático, me
fala. É automático, é um hábito.
Exato.
E depois eu acho que passamos ali por uma fase em que somos bué convencidos a conduzir. Pá, que achamos que conduzimos com bem da estilo, temos bem confiança.
E achamos
braço,
que conduzir bem, exatamente.
É estilo.
É
braço
uma mão nas mudanças, a outra no volante.
Yeah, muito a bons e não sei o quê. Só que eu acho que já ultrapassei essa fase da confiança. E agora estou na fase da empatia. Pá, e pela primeira vez, não ultrapassei um carro de condução. E pensei assim, um carro de condução não, um carro de uma escola de condução, um carro Sim. que estava a aprender. E pensei, já, estou crescida. Pá, cheguei ao Nirvana, tipo, estou
é este, né?
crescida.
É, terá que sim, é isso mesmo.
Estou adulta, que é?
É isso, parabéns.
Percebes o que eu estou a dizer? Que é, eu tive empatia, não me irritou. Ele estava a 20 à hora, estava, numa subida. Eu tive que pôr a segunda numa subida porque o gajo estava tão devagar na subida. Em vez de acelerar, estava devagar, devagarinho. E eu pensei assim, coitadinho, está a aprender.
Yeah.
Tive empatia pela primeira vez com um carro de uma escola de condução.
Fogo, parabéns.
Tu não tens?
Eu vou-te dizer, até sou o contrário.
Tu até,
como se
tu
é que eles vão
buzinas.
Ficar todos baralhados, eu até buzino, que eles vão ficar mesmo. Ah, é que se for um com experiência, leva uma buzina dela na boa.
É na boa.
Agora estes, aí há pitos, bem, com cada buzina.
Olha, no outro dia.
Estou a brincar, eu não
faço
isto.
Eu sei que não faço. No outro dia dei uma buzina
mas
dela
não
e arrependi-me. No outro dia dei uma buzina. Também não tenho empatia. Dei uma buzina dela e arrependi-me. Nem
mas um de condução?
Não, um gajo normal.
Ah,
que estava
claro.
Dois carros à minha frente, mas depois fingi que não era eu. Porque então não é que buzino. O gajo estava parado numa rotunda, merecia a buzina dela.
Sim.
Não é que buzina e o gajo abre a porta.
Jura?
Yeah.
Borras logo, não é?
Borrei logo, como é que olhei logo para lá a pensar,
que é que
quem é que foi?
Porra,
quem é que buzinou? Olha, não fui eu.
Assim a esconder, cabecinha já
olha,
para baixo do volante.
Olha para lá e disse, filho da mãe, a buzinar-lhe.
Sabes o que é que eu faço logo quando isso acontece? Olho logo para a gota, tenho muita gota, fogo, que é para bazar.
Também eu.
Vai, arranca, que é para ver se consigo estar muito
dá
tempo
para dar
a fugir.
Volta.
Porra.
Olha, fiquei com medo.
É, um gajo borra logo a cuequinha, não é?
Andam
mas tu não
sentes. Malucos, as pessoas.
Andam. E nas notícias, não é? Parece que todos os dias vemos uma notícia sobre pancadaria no trânsito, uma cena assim do género.
No outro dia foi a tiros.
Tá, foi. Foi porque... Ah, pois foi, no Seixal. Seixalinho,
no trânsito, Seixalinho.
Bem, está tudo, malta, está tudo completamente maluco. Por acaso é verdade.
Tenham cuidado a quem buzina. Tenham cuidado a buzina.
Na altura da pandemia, eu achei, bem, isto agora não só vai voltar à normalidade, como vai melhorar. As pessoas serão muito mais empáticas, muito mais tranquilas, muito mais pacientes. Bem, malta, parece que aqueles 2 anos que tivemos aprisionados,
fez-nos
de repente,
bem mal.
Alguns de nós estão mesmo a mandar o bicho cá para fora.
O bicho da conta. Porque sabes o que é que...
Mas
sabes?
Não vem em conta, vem em bicho.
Vem em bicho, está tudo em bicho. Mas sabes porque é que eu acho que isso aconteceu? Isto é a minha teoria. Não sei se concordas. Que é, ficámos mais egocêntricos, mais egoístas. Porque na pandemia foi um bocado salve-se quem puder. É tipo de género, pá, eu estou de máscara,
sim.
O outro que se foda, tipo, eu estou bem.
Yeah.
Estás a perceber?
Sim, sim.
Mesmo tipo, pá, eu tenho papel higiênico, outro que se foda. Eu acho que chegou... Trouxe ao de cima em nós, seres humanos,
o pior.
O instinto, a parte egoísta.
Sabes o que é que é?
Instinto
sim, é um instinto de sobrevivência. É. Exatamente, no momento de desespero, isto, malta, isto é
tudo
verdade.
Vira, yeah,
isto
é verdade.
É um salve-se quem puder, né?
É mesmo, é
cada
mesmo.
Um por si. Bem, malta, agora vamos falar de um assunto não tão fixe e de forma breve. De certeza que muitos de vocês viram nas notícias, redes sociais, que um dos agentes, pá, seria não fazia sentido, não é, estarmos a passar assim ao lado deste assunto, ainda por cima eu brinco tantas vezes, vocês sabem que, sei lá, que somos daquela agência,
sim,
estar a passar este assunto, nem sequer dizermos nada sobre este assunto, mas só para vos dar assim um contexto, um dos agentes da nossa agência desviou, exatamente, da Notable, desviou então uns valentes milhares de euros de dois agenciados e pronto, as coisas descobriram-se, não é? E portanto, aquilo para nós foi, vou-vos ser sincero, foi, pá, foi um choque.
Uhum.
Foi um choque porque no meio daquelas pessoas todas, não que eu não confio, atenção, não é aqui estar a fazer comparações, mas no meio de todos os agentes que a Notable tem, pá, o Manel Santana Lopes era das últimas pessoas.
Uhum.
Quer dizer, eu nunca achei que nenhum deles faria isto.
Claro. Imagina, mas confiar a 100%
é pá, sim,
em todos, mas ele tipo sentia, imagina, havia certas pessoas ali e ainda há, obviamente, que nós confiamos a 110%, tipo, a nossa vida, uma agência, se calhar para vocês pode parecer uma coisa secundária, sim, obviamente, mas na nossa vida faz muita, muita diferença, eles são responsáveis por muito daquilo que nós fazemos.
Há pessoas com quem nós privamos diariamente, que se tornam, sim, quase
são,
amigos.
Exatamente, e o Manel era uma pessoa muito próxima nossa, portanto, isto para o mundo inteiro é uma fofoca, para nós é a nossa vida, não é?
Yeah.
E...
Mas eu percebo perfeitamente que se fala, pá, como nós também, claro, já falámos,
claro,
atenção,
de outras coisas,
é o que
exatamente.
É. Claro que isto agora toca-nos de outra forma, porque foi algo relacionado connosco, não é?
Sim, mas eu acho que é acrescentar...
Connosco, pior com outras pessoas.
Claro, mas acho que é só acrescentar que ficámos muito tristes, não é? Principalmente pelo Tiago e pela Carolina, pelos dois, pá, pela nossa agência no geral, que são pessoas incríveis mesmo e que trabalham todos os dias para a nossa carreira existir.
Yeah.
Não basta ser, não é?
Aquilo é como, malta, imaginem um melhor amigo vosso dar-vos uma facada destas, uhum, não é? Atraiçoar-vos desta maneira, uma pessoa em quem tu confias a 100%, de repente dá-te uma facada nestas, que te leva a questionar às vezes, não é? Pá, em quem é que podemos confiar? É assustador, é um bocado assustador.
Mas pronto, eu quero acreditar que o Manel é as duas coisas, não é? Obviamente, yeah, que fez uma coisa, exato, muito errada, mas que ele também é tudo aquilo que é de bom nestes anos todos que trabalhámos juntos, que foram muitos. Eu estou há muito tempo na Notable,
yeah,
e trabalho com o Manel há muito, muito tempo, e ele foi incrível sempre comigo, portanto eu quero acreditar que ele é as duas coisas, que errou sim, e que, pá, espero que no futuro ele consiga ultrapassar isto.
Não sei, para mim é que eu não consigo bem associar ainda aquilo que foi feito àquela cara, porque quando eu vos digo que era das pessoas mais profissionais que eu conheço, das pessoas com mais cuidado com os agenciados que eu conheço,
uhum,
é pá, que tinha sempre uma palavra para dizer no momento certo, tinha, sei lá. É uma cena, é um momento muito, muito esquisito, mais ainda para as pessoas, que ele atrai sua de verdade, não é? Para nós, claro, foi só um choque.
Claro.
Os visados realmente para eles, é pá, deve ter sido um golpe duríssimo.
Uhum, mas pronto, claro que a nossa agência continua a ser a maior e melhor agência
true
do
story,
país.
True story.
Com os melhores e maiores profissionais, que eu tenho a certeza que agora ainda vão provar,
one
ainda
love,
mais que são os melhores profissionais.
Inês Mendes da Silva
e todos eles.
Yeah.
Nossos meninos.
Mas pronto, olha, nós estamos cá por todos. Para a semana sai mais um episódio de Bate-Pé. E para a semana, curiosamente, nós só nos apercebemos disso para aí há 3 ou 4 semanas.
Pois
porque
foi.
Nós primeiro lançámos a data do torneio de paddle e depois é que nos apercebemos, malta, para a semana vai coincidir com este belo evento, episódio 200 de Bate-Pé.
Podias ter brilhado e dito que marcaste essa data de propósito. Porque
eu
não
honesto,
ia saber.
Eu só trabalho com a verdade.
Mas é verdade.
Olha, diverti-me muito. Mais um grande pod. Malta, espero,
obrigado,
que tenham gostado.
Só tenho pena de estar com dor de garganta e não
pudeste rir, a bom rir.
Porque tive aqui momentos em que me iria gargalhar.
Portanto, por acaso estás a ficar pior.
Se calhar vou-te pedir para inserir gargalhadas quando editares o episódio.
Vou aquelas enlatadas de malucos do riso.
Se puderes pôr umas gargalhadas,
tá bem,
de malucos.
Aqui... Olha, mas vou pôr mesmo.
Mas podes pôr.
Então vá, malta, portem-se bem. E não façam disparates.
Até para a semana.
Até para a semana. Tchau, tchau.